As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Uma loja de venda de artigos chineses ficou destruída por um incêndio que deflagrou nas antigas instalações do Intermarché, em Alcanena. O alerta foi dado pelas 2h15 da madrugada desta quarta-feira e mobilizou 58 bombeiros das corporações de Torres Novas, Entroncamento, Vila Nova da Barquinha, Pernes e Alcanena, para além de 22 viaturas de apoio. A estrutura foi consumida assim pela força das chamas, que, sendo que, do mal o menos, não há vítimas a lamentar. As autoridades foram chamadas ao local no sentido de recolher indícios que possam explicar esta ocorrência. Nesta altura, a tese mais provável aponta para um curto-circuito. Pela segunda noite consecutiva, a zona de Valdonas, na freguesia urbana de Tomar, voltou a ser palco para um incêndio, novamente em solo agrícola. O alerta chegou aos bombeiros pela meia-noite e 25 e foram mobilizados 24 operacionais e ainda 6 veículos de apoio. Não restam dúvidas de que esteve em causa mais uma ocorrência com uma humana, sendo que as autoridades estão a apurar se de forma intencional ou por negligência. A verdade é que há cerca de 2 semanas que as freguesias mais afetadas no concelho, casos de Aceiceira e São Pedro, tem ficado com o histórico de incêndios em branco, o que poderá mesmo querer dizer que o responsável ou responsáveis estão já identificados pelas autoridades.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar, assim como o Distrito de Santarém, irá entrar em fase de calor extremo, de tal forma que há o receio de que as temperaturas máximas possam mesmo chegar a uns impensáveis 47 graus, o que irá depender de outros fatores associados, como o vento ou a umidade. O cenário parece certo, o mercúrio irá no mínimo subir aos 45 graus, valor que faz com que o território nabantino entre em aviso vermelho, o mais grave deste quadro atmosférico. E assim será pelo menos até domingo. A ERTE tem editado o alertas constantes em torno desta onda de calor numa parceria de serviço público com as entidades de saúde da região, nomeadamente com a Unidade de Saúde Pública do Aces Médio Tejo. Nesse sentido, importa levar a sério um conjunto de conselhos e estar atento a sinais de alerta, a exemplo de fraqueza, fadiga, tonturas, vertigens, convulsões, vómitos, diarreia, sede e dores de cabeça. A delegada de saúde, Maria dos Anjos Esperança, e a enfermeira Ana Lourenço, para a ERTE, deram conta da forma de como se deve combater esta onda de calor.
Parece muito fácil nós dizermos não estejam na rua entre as 11 e as 5 da tarde, mas há pessoas que têm que trabalhar e há pessoas cujo trabalho é mesmo durante essas horas. É necessário realmente, a ingestão de água é muito, muito, muito importante. E não é preciso ser água fresca, porque a água fresca pode até provocar até ainda mais calor às pessoas. Pode-se beber muita água e não esquecer também o protetor solar. É muito importante e nós às vezes vemos trabalhadores que andam até de camisas com alças. É muito importante o protetor solar, porque nós não perdemos água só porque não a bebemos, não necessitamos de água porque devemos bebê-la, mas também porque perdemos no suor e a pele exposta ao sol perde muita, muita água. Portanto, o protetor solar é também muito importante. Esses trabalhadores que trabalham ao ar livre podem perfeitamente usar um chapéu de aba larga que realmente os vai proteger também mais do calor, não é? Temos que ter também assim em atenção essas situações.
Outra situação que é importante referir é o local onde as pessoas estão, não é? Onde se encontram, que também tem que ser protegido, e durante o dia é importante que se fechem as janelas e as persianas enquanto a temperatura for superior à interior, para não entrar ar quente. E ao entardecer, então, quando a temperatura exterior voltar a estar mais fresquinha e for inferior àquela que temos dentro de casa, abrir as janelas, provocando as correntes de ar para arrefecer a habitação. A água nos terraços, lançar água nos terraços também pode ser uma dica, não é? Para refrescar nas varandas, telhados, etc. Embora também não se deva gastar água indevidamente, não é? Devemos poupá-la.
Mas é um mal necessário.
Mas às vezes temos que recorrer a esses truques. E depois escolher as divisões mais frescas da casa, para as pessoas estarem com mais conforto e mais frescas.
As viagens de carro também podem ou devem ser evitadas quando há carros que ainda não têm ar-condicionado.
Exatamente, e com certeza que haverá. as viagens de carro dentro dos períodos de maior calor devem ser evitadas. Mas quando têm mesmo que ser feitas e houver o recurso ao ar-condicionado, poderá ser feito. Quando não há o recurso ao ar-condicionado, a deslocação do carro com as janelas abertas provoca uma renovação do ar e dá uma sensação de maior frescura. Um alerta, e falou nisso muito bem, nunca deixar ninguém dentro de um carro à espera de outra pessoa. Infelizmente nós sabemos que há situações dessas, e aqui sim, aqui eu alerto, porque às vezes fazem isso com crianças. Nas ondas de calor nós não temos nem sequer em números na estatística que haja crianças que morram por onda de calor, pelo calor. São sobretudo os idosos. Não há efetivamente descrito em lado nenhum os efeitos nefastos numa criança.
Os lamentos chegaram à redação da Hertz por parte de uma residente no Beco das Amendoeiras, em Valcalvo, na União de Freguesias de Madalena Bezelga. A entrega de correspondência com as faturas da EDP tem estado atrasada durante os últimos meses, de tal forma que já houve alguns casos em que a eletricidade foi cortada por falta de pagamento, quando nem sequer tinha chegado a citada fatura do mês correspondente. A queixa de alguns residentes centra-se no facto de que a distribuição de correspondência se limitar apenas às estradas principais, ou seja, quem mora nas ruas mais escondidas, entre aspas, depara-se de quando em vez com situações do género, que depois resultam em encargos para os proprietários dos imóveis, tidos como incumpridores. Situações como esta, apurou a Hertz, ocorrem com alguma frequência nas zonas ditas rurais, ou seja, as faturas chegam aos destinatários ultrapassado o prazo de pagamento. A nossa redação contactou a EDP Comercial, que disse que ainda não lhe foram reportadas estas situações descritas, mas apela a quem se depare com estes problemas para que os comunique através do número 808-53-53-53, dias úteis, das 8 às 22 horas, ou então na área de cliente edponline.edp.pt em energia.edp.pt.
Rádio Air, informação.
Os concelhos de Abrantes, Mação e Vila Nova da Braquinha estão no patamar máximo do índice de risco de incêndio, ou seja, a Proteção Civil tem uma especial atenção com estes territórios face ao que poderá acontecer, assim como com Tomar, Ferreira do Zêzere, Orense, Serdoal, Constância ou Chamusca, que apresentam em nível muito elevado. Face à onda de calor que se assola Portugal continental e ainda ao vento que, de quando em vez, sopra com intensidade, todos os cuidados são poucos e por isso é exigida uma ação preventiva. A esse propósito, já sabe que até 30 de setembro não pode fazer queimas e queimadas extensivas, assim como usar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. A Polícia de Segurança Pública irá estar na Estrada Nacional 110, em Carvalho de Figueiredo, Conselho do Tomar, para as habituais operações de controle de velocidade com recurso a radar. Ainda durante este mês de agosto, no que ao Distrito de Santarém diz respeito, registro para o dia 7, no período compreendido entre as 8 e o meio-dia, a altura em que a PSP vai estar na Rua da Escola dos Regentes Agrícolas, em Santarém, e na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Orém. Por sua vez, dia 9 será a vez de haver fiscalização na Estrada Nacional 3, Barreira Alta, Alva, Torres Novas, entre as 14 e as 18 horas, seguindo-se o dia 14, então em Carvalho de Figueiredo, das 7 às 11 da manhã. No dia 15, das 9 às 12, a operação decorre em circular urbana Dom Luís I, em Santarém. Dias 28 e 29, entre as 8 e as 12h30, será a vez da Avenida António Farinha Pereira, em Abrantes, e na Rua Engenheiro Ferreira Mesquita, no entroncamento.
Rádio Air, informação.
A Guarda Nacional Republicana já reforçou o patrulhamento de visibilidade direcionado para a prevenção de incêndios devido às temperaturas elevadas, ventos e baixa umidade previstos para os próximos dias. A GNR, através das suas valências de proteção da natureza e ambiente, territorial e investigação criminal, intensifica a vigilância das zonas de maior risco de incêndios, nomeadamente nos distritos em que o risco é elevado, muito elevado e máximo, com o intuito de prevenir incêndios florestais. Assim, estarão empenhados de diariamente 5.200 militares nestas ações preventivas. A Valência de Proteção e Socorro estará em prontidão para atuar em ataque inicial, guarnecendo os 40 meios aéreos. Também a Rede Nacional de Postos de Vigia irá estar integrada neste esforço através dos seus 230 postos, guarnecidos por 920 vigilantes que estarão a funcionar 24 horas por dia. Em caso de incêndio, ligue de imediato para o 112, transmitindo de forma sucinta e precisa a localização, a dimensão estimada e a forma de acesso mais rápido ao local. Se notar a presença de pessoas com comportamentos de risco, contacte de imediato as forças de segurança. Desde 1 de janeiro do presente ano, neste âmbito, a GNR realizou mais de 30 mil patrulhas que resultaram na identificação de 708 suspeitos e na detenção de 81 incendiários.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está disponível, até outubro, a plataforma online de acesso aos manuais escolares gratuitos para os alunos do 1º ao 6º ano de escolaridade a frequentar o ensino público do ano letivo 2018-2019. Para o efeito, as famílias, escolas e livreiros devem começar por se inscrever gratuitamente na plataforma Mega, manuais escolares gratuitos, em www.manuaisescolares.pt, na aplicação móvel do Ministério da Educação ou na app Edu Rede Escolar, onde será feita a gestão dos pedidos à medida que forem sendo recebidos. A inscrição dá acesso a um código associado ao número de contribuinte do encarregado de educação do aluno num sistema de vouchers que permite levantar os manuais gratuitos numa das livrarias aderentes, independentemente da sua área de residência. Entrevistada pela SIC, a Secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, explica as bases desta plataforma.
Esta plataforma vai agregar, no fundo, as inscrições dos pais e dos encarregados de educação, o carregamento por parte das escolas dos manuais adotados e, por sua vez, também tem uma secção dedicada aos livreiros que se vão inscrever e são os livreiros onde os vouchers poderão ser utilizados. A ideia foi facilitar a vida a todos estes intervenientes, designadamente aos encarregados de educação, que farão uma inscrição, que até já podem ter feito agora. A pré-inscrição já podia ter sido feita até este momento e hoje receberão um e-mail a comunicar que podem ir à plataforma, introduzir o seu número de identificação fiscal e a partir daí aceder aos dados do seu filho que já estão pré-carregados pela escola ou que estarão nos próximos dias para aceder aos vouchers dos manuais disponibilizados pelo Estado. Os manuais gratuitos por parte do Ministério da Educação estão disponibilizados do 1º ao 6º ano de escolaridade, abrangendo cerca de 500 mil crianças. Até ao 4º ano já tinha acontecido no ano transato, este ano a medida progride para o 5º e 6º ano e abrangendo cerca de 40 milhões de euros uma das vantagens que este programa de gratuitidade dos manuais tem é que onde há gratuitidade dos manuais não existe, digamos assim, a ação social escolar para manuais, porque todas as crianças por igual recebem esses manuais gratuitamente pelo Ministério da Educação.
Continuam abertas as votações para as 7 Maravilhas de Portugal à mesa, iniciativa à qual o Conselho de Tomar está a concurso, sendo que a cidade do Nabão irá mesmo receber uma das galas dos pré-finalistas. Será a 26 de agosto, na Praça da República, a altura em que vão ser escolhidas duas das mesas propostas de entre Tomar, precisamente Arraiolos, Chaves, São Roque do Pico, Severo do Voga, Silves e Sintra. Refira-se que para votar na representação nabantina terá que ligar-se pelo 760 10 70 42. A escolha assenta no pão cozido em forno a lenha, no cabrito assado no forno, o vinho Convento de Tomar, Reserva 2013, tinto, o azeite Sete Montes, enquanto que os roteiros se estendem pelo Castelo Templário e Convento de Cristo, pela Festa Templária e pelo Hotel dos Templários. A gala final, recorde-se, será em Albufeira, na Praia dos Pescadores, a 16 de setembro, onde irão marcar presença 14 mesas finalistas. Neste lote já estão as representações das terras de Chanfana e ainda de Vila Real. Filipa Fernandes, vereadora da Cultura na Câmara de Tomar, apelou ao voto na mesa tomarense.
Que estão abertas as votações para o concurso das 7 Maravilhas à mesa, que Tomar tem uma mesa a concurso e que por isso apelamos a todos os tomarenses para que façam o seu voto através de um telefonema, porque só assim conseguiremos chegar à final. Dar-vos conhecimento do número, que é o 760 107 042, que tem um custo de 60 cêntimos mais IVA e que para todos aqueles que desejam ver Tomar na final, gostaríamos que pudessem votar nesta mesa, que é a nossa mesa.
Se quer tentar a sorte no cinema, esta é uma oportunidade. O Cineteatro Paraíso, em Tomar, vai receber uma ação de casting no dia 7 de agosto, das 10 às 13 horas e das 14h30 às 17h30. Está em causa o filme Fátima, da Valente Produções, que está agora à procura de 400 pessoas com idades compreendidas entre os 8 e os 70 anos que possam participar nesta realização. A ERTE falou com Wanda Santos, responsável pelo casting, que explicou em que consiste então este processo.
Como o filme é um filme de época e portanto vai remontar a 1917, vamos ter um bocadinho mais de cuidado, principalmente com as senhoras, no que diz respeito a cabelos. Porque a ideia aqui é, portanto, as pessoas que têm, as senhoras neste caso têm acima dos 45 anos, entendo que nessa altura as senhoras já estariam com cabelos brancos, um cabelo grisalho e, quem sabe, até todo branco. Portanto, a ideia aqui é as senhoras não terem cabelo pintado. Quem tem e gostaria muito de participar no casting e depois no filme, quem tem, por exemplo, o cabelo branco a crescer, a ideia seria deixar crescer. Porque de momento não temos, portanto, não sabemos se vamos usar acessórios, se vamos usar lenços, portanto, a ideia é jogar pelo seguro e termos pessoas com o aspecto que as pessoas teriam em 1917. Uhum. Os senhores, aqui temos só um bocadinho mais de cuidado com o cabelo no sentido dos cortes, porque hoje em dia há cortes mais modernos, portanto, os cortes mais estilizados, nesse caso, não iremos necessitar. Portanto, precisamos de homens com cabelo ou calvos, homens calvos também servem, obviamente, com barba ou com bigode e que deixem crescer a barba até à altura, portanto isto será em meados de outubro, meio de outubro até início de novembro, que será gravado aqui, filmado aqui em Tomar. E portanto, quem estiver disposto e que tiver muita vontade de fazer, pode deixar crescer o cabelo e a barba, no caso dos homens e das senhoras, deixar as raízes aparecerem. O filme será sobre as aparições de Fátima, muito focado também nos pastorinhos, portanto naquilo que foi a experiência deles, eles vão focar muito, e é aí que nós precisamos muito de figuração, vamos precisar de muita gente, porque vão estar na aparição, portanto vai haver aquela expectativa daquilo que vai acontecer, aquilo que acontecer na primeira, na segunda e na terceira aparição de Fátima, e portanto vamos ter muita gente a mostrar o interesse pelo impacto que foram as aparições. Portanto, a primeira para a segunda e para a terceira, haver ali uma evolução e quanto mais subimos no tempo, não é? Quanto mais avançamos no tempo, mais pessoas nós vamos precisar, porque cada vez há mais interesse e as pessoas vêm de toda a parte para ver as aparições.
Está feito o sorteio da primeira divisão nacional de hóquei em patins. O Sporting de Tomar começa em casa, diante do Paço de Arcos, num calendário que comporta, na fase inicial, as deslocações aos redutos do Benfica e do Sporting, o atual campeão nacional. A jornada inicial terá ainda os jogos Barcelos-Ribadave, Sporting Marinhense-Valongo, Hóquei Clube de Braga-Turquel, Porto-Oeiras, Oliveirense-Juventude Viana e o Sporting Benfica. Recorde-se que os Leões serão treinados por Jorge Godinho, que conta com as continuidades de Diogo Fernandes, guarda-redes, Hernani Diniz, Ivo Silva, Pedro Martins, João Alves, João Sardo e Alexandre Marques, nomes a que se juntam as entradas de Carlos Silva, guarda-redes, ex-Valença, Guilherme Silva, ex-Valongo e João Candeias, ex-Infante de Sagres.
Rádio Air, informação.
Chegámos assim ao final deste espaço de notícias. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.